Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui e não há como voltar atrás.
Olá, ouvintes do podcast, sou Daniela Abreu, trazendo mais uma coletânea de relatos sobrenaturais para vocês. Quer maratonar episódios inéditos? Baixe o aplicativo Orelo e tenha acesso a novos episódios exclusivos. E vamos para os relatos de hoje.
A Fada. Meu nome é Júlia, sou de Feira de Santana, perto de Salvador, na Bahia. Hoje vou contar uma história que não é assustadora, e sim curiosa, e foi muito marcante para mim. Desde sempre gostei de ouvir histórias assustadoras e nunca fui muito religiosa. Certa noite, quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, acordei durante a madrugada devido a um barulho estranho. Não era alto e também não era muito baixo. Era como se fossem asas batendo, tipo um bicho voando. Quando eu abri os olhos, vi algo como se fosse uma fada. Era verde, lilás e cintilante. Na época eu era pequena, então achei que fosse a fada do dente. Eu não senti medo. Era como se aquilo me confortasse e eu senti uma paz ao vê-la voando e saindo pela janela. O estranho foi que, ao acordar pela manhã, a janela do meu quarto estava fechada, sendo que ninguém havia fechado. Esse relato eu recebi no e-mail. A Mudança. A história que irei compartilhar ocorreu quando eu tinha 14 anos. Mudamos para a casa da minha avó e depois de uns anos surgiu uma nova mudança, agora para a casa que seria nossa. Bem, eu sempre fui sensível ao sobrenatural. Costumava ver, ouvir e todas aquelas sensações de arrepiar que aterrorizam qualquer criança. Mudamos para essa nova casa e, ao explorá-la, achamos cocos enterrados no quintal. Na garagem, encontramos bebidas que julgamos se tratar de oferenda para alguma entidade, cabelos jogados atrás de uma roseira e até calcinhas com nós dentro dos blocos do muro da casa. Até então, estranho, mas ok. Depois de nos instalarmos na casa, já acomodados, bagunça de mudança em dia, certa noite, ouvi um barulho que ecoou. Meio sonolenta, comecei a prestar atenção e distingui barulhos de sapatos. Meu quarto tinha a porta voltada para a cozinha e era de lá que vinham os barulhos. Notei que se tratava de saltos. Pensei, o que a minha mãe faz uma hora dessas andando para lá e para cá com esses saltos? Que barulho chato! Até que me liguei do que se tratava. Na época eu tinha um rádio-relógio que também me rendeu outra história e vi que pela hora não poderia ser a minha mãe. Me apavorei, e não era mamãe mesmo. Nesse momento, senti que algo entrou no meu quarto e parou ao lado da minha cama e ficou me observando com uma respiração pesada. Enquanto isso, meu coração estava quase estourando no peito. Em pânico, eu só conseguia pensar: meu Deus, isso vai ouvir esse barulho do meu coração. Um silêncio mortal reinava no quarto e só aquela coisa parada. Eu ofegante e meu coração explodindo. Parecia que a coisa queria me pegar. Disparei a rezar. Rezava e nada. Meu desespero só aumentava. O ar já me faltava, pois havia me cobrido por inteiro, temendo que aquilo me tocasse. Depois de muito rezar, eis que a coisa saiu debochadamente. Um toque, dois toques, três toques, espaçados, meio que dizendo, tá, eu vou, mas não sei se vou. Quando não ouvi mais os passos e a coisa meio que sumiu, eu comecei a agradecer a Deus, mas no meio da ação, em segundos, a coisa voltou com tudo correndo, como se fosse pular em mim de vez. Taquei a mão no interruptor e olhei o quarto com aquele zoião esbugalhado. Nada mais estava ali. Fiquei acordada até o sol raiar, aterrorizada, e tentando entender de uma forma racional o que havia sido aquilo. Não sei se foi sonho, se foi real, não faço ideia. Só sei que depois de um tempo, eu descobri que a ex-dona da casa mexia com magia. Recebi esse relato no e-mail, lembrando que eu só leio o nome e cidade de vocês caso mencione isso no corpo do texto, tá bom? A reunião de amigas. Este relato ocorreu com minhas filhas e duas amigas delas. Todas eram adolescentes e frequentavam o Centro Espírita Kardecista e sabiam que nunca se deve brincar com coisas que não entendemos e que devemos respeitar os espíritos. Certo dia, eu estava no trabalho. Minhas filhas não tiveram aula, daí resolveram chamar duas amigas para irem lá em casa. Durante a reunião, resolveram fazer a brincadeira do copo. Uma das minhas filhas, a Stephanie, que na época tinha uns 10 anos, ficou responsável por filmar a brincadeira, e assim ela fez. Elas afirmam que no meio do processo, o copo começou a mexer sozinho. Elas fizeram a clássica pergunta: "Tem alguém aqui?" E o copo se moveu para o sim. Antes de qualquer outra pergunta, uma das amigas começou a chorar e a gritar. Todas correram para fora de casa e tentaram acalmar a amiga, que estava apavorada, pois disse ter sentido uma lambida em seu braço. Coincidência ou não, o cachorro dela havia morrido há pouco tempo. Depois que se acalmaram, resolveram entrar para assistir um filme. As amigas se sentaram no chão. Apenas Gabriela, minha outra filha, sentou-se no sofá com as amigas, encostadas próximo à sua perna. A Stephanie, que sempre foi antissocial e não gosta muito de muvuca, foi para o quarto mexer no celular. Já estava dando a hora das meninas irem embora, daí chamaram a Stephanie para tirar uma foto das três, pois as visitas eram amigas da Gabi. Da Stephanie era somente conhecida. A Stephanie tirou uma foto delas assistindo TV. Depois, fez um vídeo delas se abraçando. Na hora do vídeo, elas começaram a chorar novamente, pois diziam escutar uma respiração pesada quando elas se abraçaram. Depois de um tempo, elas se acalmaram e foram embora. Eu cheguei em casa já tarde da noite, pois nessa época eu estava terminando meu ensino médio no período noturno. Cheguei em casa e estavam as três me esperando. Tenho três filhas, a mais velha já era casada e foi lá para casa, pois as irmãs não queriam ficar sozinhas. Ensinei as minhas filhas a nunca mentir, pois eu não tolero mentira. Quando abri a porta, estavam as três, na sala, me esperando. Já era quase meia-noite. Estranhei ao vê-las ali me esperando, coisa que nunca acontecia. Logo perguntei o que havia acontecido. A Débora, minha filha mais velha, olhou para Gabi e disse: "Fala logo que eu quero ir para casa." Então a Gabi me relatou o acontecido, e elas tinham assistido o vídeo várias vezes e me disse: "No vídeo não aparece nada, mas se a senhora quiser ver, está aqui." Então eu peguei o celular e fui assistir ao vídeo, e realmente não aparecia nada. E fui passando as fotos, e em uma delas, aquela que foi tirada enquanto elas assistiam TV, eu vi a sombra de uma pessoa na parede e não tinha ninguém ali. Mas a sombra e o rebaixamento no sofá estavam claros. Quando eu vi aquilo, eu disparei: "No vídeo não tem nada, mas na foto tem uma pessoa aqui, ó." E entreguei o celular para elas. Bom, eu não briguei, mas eu disse que teriam que ir ao centro naquele fim de semana. Assim elas fizeram, e chegando lá, receberam um passe e ainda ganharam uma bronca dos médiuns, pois, como todos sabem, não podemos brincar com os espíritos. Eu recebi esse relato no e-mail e foi enviado pela Daniele. Do conto direto para minha cama. Meu nome é Mário, sou mineiro. E hoje eu vou relatar um pedaço de uma história bizarra que rolou comigo. Eu estava na adolescência e, em uma noite, deitado no meu quarto, sozinho, eu estava lendo um livro chamado Sete Ossos e uma Maldição, de Rosa Strauss. São vários contos e eu estava lendo O Fruto da Figueira Velha, que conta a história de um casal que comprou uma casa velha e utilizaram o dinheiro que seria investido na lua de mel na reforma da casa. Se casaram e foram morar lá. Na primeira noite, estavam bebendo e decidiram comer figo de uma árvore da propriedade deles. Era um figo todo formoso e suculento. Daí comeram. De madrugada, apareceu um ser meio que humanoide, cobrando fruto justamente para a mulher. No conto, descrevia que esse serzinho era pequeno, magro, pele e ossos, a pele preta, enrugada, com aspecto de queimado. Quando eu li essa descrição, me veio uma sensação de medo absoluto, mas até aí tudo bem. Quando penso que não, a minha irmã, que na época deveria ter uns 8 anos, entra no meu quarto, liga a luz, arregala os olhos e solta um berro, saindo correndo desesperada, gritando por minha mãe. Nessa hora eu entrei em pânico, levantei da cama tremendo, saí correndo atrás dela, cheguei na cozinha e ela estava abraçada com minha mãe, gritando que tinha um bicho queimado, deitado, tipo de conchinha comigo na cama. Gente, eu estou escrevendo isso todo arrepiado, porque eu fiquei muito chocado. A descrição que ela deu batia muito com o que eu acabara de ler no conto. E pra piorar, a minha irmã me solta um...
É o coleguinha dele, mãe?
Coleguinha não é um amigo vivo. É porque uma vez um senhor, tipo aqueles benzedores de roça, me disse que tinha alguém que me acompanha por conta de dívida de vida passada. Enfim, se quiser, eu envio outro relato. Depois que eu ouvi isso, não passava nem uma agulha. Me veio uma sensação gélida no meu corpo inteiro. A minha mãe tentou nos acalmar, dizendo que não era nada, que estávamos impressionados. Não falei nada sobre o livro que eu estava lendo. Apaguei ele do meu celular, acendemos velas para nossos anjos e segui a vida. Mas essa história nunca me saiu da cabeça. Recebi esse relato no e-mail. O Homem na Porta. Me chamo Thalita, sou de São Paulo e tenho 33 anos. Vou contar o que me aconteceu quando eu tinha 10 anos. Para isso, começo descrevendo o ambiente. O meu quarto ficava de frente para o quarto do meu irmão, a uma distância de 2 metros de uma porta à outra. Minha cama ficava do lado oposto ao da porta, mas de modo que, estando eu deitada, eu conseguia visualizá-la. Certa noite, eu comecei a ouvir uma respiração. Era forte, porém tranquila. Quero dizer que não era ofegante. Como meu irmão tinha bronquite, imaginei que fosse ele no outro quarto. Então levantei e fui até o quarto dele para ver se estava bem. E estava. O som daquela respiração não era dele. Fui então ao quarto dos meus pais, que ficava a uns 6 metros do meu, e aquele som também não vinha deles. Voltei a dormir. Nas outras noites, ouvi exatamente a mesma respiração. Eu repeti o processo de verificar de onde vinha e nada. Acho que de tanto procurar de onde vinha aquele som, o responsável resolveu se apresentar. Olhei para a porta do meu quarto e lá estava ele, alto, usando uma capa e uma cartola. Aquilo me deixou tão apavorada que não consegui nem gritar pelos meus pais e me escondi embaixo da coberta. No dia seguinte, contei para os meus pais e, sendo eles céticos, não acreditaram em mim. As noites seguintes foram exatamente iguais. Em dado momento da noite, ouvi aquela respiração e bastava abrir os olhos, estava lá, o homem de cartola. O meu pavor era tanto que eu não queria mais dormir no meu quarto. Dormia na sala e passava praticamente as noites em claro. Só conseguia pegar no sono quando alguém acordava. Toda vez que tentava dormir no meu quarto, o tal homem aparecia. Pouco tempo depois, eu tive uma crise convulsiva que, após diversos exames, não descobriram a causa. Devido ao uso dos remédios, eu conseguia dormir e, por isso, não via nem ouvia mais nada. E isso voltou a acontecer aos 14 anos, tanto o homem quanto a crise convulsiva. Meus pais foram orientados a procurar ajuda espiritual. Vieram pessoas em casa para rezar, da Igreja Católica, do Centro Espírita, e nada foi elucidado. Como havia voltado a tomar remédios, eu acabava dormindo, e devido a isso eu não via mais nada. Muito tempo depois, já adulta, comecei a frequentar um terreiro de Umbanda, e certo dia, um Exu me disse:
"Te acompanho desde pequena, eu sei que te assustava."
Na hora, me veio na memória o homem de cartola. Ele se chamava Exu do Ouro. Pouco tempo depois, fizeram uma novena em que levariam para casa uma imagem do Exu do Ouro. E quando abri a caixa onde a imagem estava, senti um arrepio no corpo inteiro. Adivinhe só como ele era. Um homem vestindo uma capa e uma cartola. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pela Thalita. O recado da minha tia. A minha tia faleceu em 2019. Ela era jovem e foi uma morte bem inesperada. Sofri muito por achar que não havia falado o quanto eu gostava dela, sei lá, aquele sentimento ruim de que poderia ter feito mais, sabe? Eu acredito que exista céu e inferno e sempre me questionava pensando, será que ela está bem? Um dia, a minha mãe teve um sonho com minha tia e nesse sonho, a minha tia falou, diz pra fulana, no caso eu, que eu estou bem, ela não precisa se preocupar. Detalhe, a minha mãe não sabia que eu pensava nisso. Eu nunca disse para ela que questionava se minha tia estava bem ou não. Acredito muito que ela tenha vindo no sonho para dar esse recado. Ano passado, 2022, também tive um sonho com minha tia. Eu nunca havia sonhado com ela antes. Sonhei que estava em um lugar muito bonito e tinha muitas pessoas, todas vestidas de branco. Tinha uma mesa muito grande e nela tinha muitas comidas e frutas. Era tudo muito bonito. A minha tia estava lá. Eu a abracei e perguntei como era viver ali. E ela me respondeu.
Aqui nós não sentimos dor e só lembramos das coisas boas que vivemos.
E sorriu. Meu relato não é muito assustador, mas isso me confortou muito porque eu me sentia culpada por não ter dado a total atenção que ela merecia. Mas hoje sei que ela está bem e feliz no lugar onde está. E isso me conforta. Acredito que exista muito mais além da vida na Terra. Recebi esse relato no e-mail e a pessoa pediu anonimato. Um passeio assombroso. Me chamo Nanda e essa história que irei contar é verídica. Apenas alterei o nome dos envolvidos. A noiva do meu irmão me convidou para fazermos um passeio em uma praia durante o período de carnaval que estava se aproximando. Com receio de passar o carnaval sozinha em casa, decidi aceitar o convite. Até porque, onde eu moro, não se comemora o carnaval devido à violência e às mortes que ocorriam durante esse período. Nas vésperas da viagem, a dona da casa de praia que havíamos alugado informou que não poderia mais alugar o imóvel e estornou o dinheiro que havíamos pago com antecedência. Foi um desespero, afinal o carnaval estava na porta e não queríamos desistir da viagem. A minha cunhada correu para um aplicativo para procurar outro imóvel, até que conseguiu encontrar uma casa exatamente no lugar onde ela queria. Finalmente chegou o grande dia. Arrumamos tudo no carro e partimos. Eu só conseguia pensar na praia, em um dia de sol e tranquilidade. Mas infelizmente, as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginei. No carro estava eu, a minha cunhada e meu irmão. A minha cunhada alugou a casa, mas as fotos que ela viu no aplicativo eram apenas da parte externa do imóvel. O dinheiro do aluguel dessa casa foi pago através de um depósito feito em uma conta bancária. A dona da casa informou que pagaria um pintor para passar uma tinta nas paredes externas, pois estavam um pouco danificadas devido à maresia. Disse ainda que deixaria as chaves da casa dentro de um vaso de planta. Até aqui tudo certo. Chegamos ao local e nos deparamos com uma rua sem iluminação. O poste ligava e desligava. Parecia que era um leve defeito com as lâmpadas. Só havia 4 casas nessa rua, sendo 2 casas de um lado e 2 casas do outro, todas muito assustadoras e pareciam abandonadas. E uma delas estava à venda. O local também era cheio de árvores, uma ao lado da outra. Ao chegar na casa, logo avistamos o carro do amigo do meu irmão, que também havia sido convidado para o passeio. Ele estava acompanhado da esposa e dos filhos. Estava lá, aguardando a nossa chegada, com os faróis do carro ligado. E ainda não haviam entrado na casa. Ao chegar lá, eu pude notar que o portão de entrada da residência era enorme e na parte de fora, próximo ao portão, havia um vaso com a espada de São Jorge. Pegamos a chave dentro desse vaso e abrimos o portão de alumínio e pronto, já estávamos dentro do quintal da casa. Olhei para a pintura, que era na cor branca, e falei com meu irmão que a casa parecia um centro espírita. Logo ao entrar, tive uma sensação sufocante. Parecia que algo me acompanhava dentro do local. Eu sempre fui muito sensitiva. Entrei em um dos quartos que estava fechado e nele tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa embutido. Quando abri o guarda-roupas, vi panelas imensas de alumínio e outras coisas que me deixou arrepiada. Contei isso aos demais, mas ninguém me deu atenção. Fomos dormir. Como o quarto foi fechado no intuito de não ser usado, o combinado foi que eu e o casal de amigos do meu irmão e seus filhos dormíssemos na cozinha. A minha cunhada e meu irmão dormiriam na sala. Bom, até aí tudo certo, só que eu estava sufocada, me sentindo muito mal. Decidimos dar uma volta pelos arredores e retornar mais tarde para casa. Quando chegamos, a minha cunhada decidiu assistir a um filme de terror com meu irmão na sala. Lembro-me que o filme era de um menino que ouvia e via pessoas mortas. Eu estava fraca e com muito sono, então fui dormir. Deitei de um lado, enquanto que do outro lado estavam os filhos do casal. Eu durmo toda coberta e, de repente, senti algo me beliscando. Achei que fossem as crianças, mas quando olhei, vi que elas estavam dormindo. Pensei que poderia ser alguém da casa fazendo graça. Então, tentei pegar no sono. Foi quando, de repente, o lençol foi levantado na altura da minha cabeça e meu cabelo foi puxado muito forte. A cama foi arrastada da entrada para o final da cozinha. Eu gritei:
"Por favor, eu não quero brincar, parem de fazer isso comigo."
Nessa hora, criei coragem, levantei-me e corri até a sala e pude ver que todos estavam lá.
"Alguém puxou meu colchão? Eu estou passando mal, me sentindo muito fraca."
Eu disse a eles, que me observavam assustados. Nesse instante, eles se levantaram, acenderam as luzes e olharam o colchão que havia sido arrastado. Como todos eram evangélicos, menos eu, decidiram orar. E nessa hora, eu fiquei sentada, sem forças para me levantar. Comecei a vomitar coisas que eu não havia comido. Eu estava sem comer nada desde que havia chegado naquele lugar. Eu vomitava sem parar. Eu sentia que algo queria dominar meu corpo, como se fosse uma possessão. Quando terminaram de fazer a oração, meu irmão alegou ter visto um bicho correndo do local e foi atrás. Esse tal bicho ficou na árvore do lado de fora e depois desapareceu. Depois disso, eu me levantei e fui ao banheiro. Fiquei bem fraca. Na época, eu pesava 49 quilos. Era extremamente magra. E ainda perdi mais peso, pois fiquei desidratada. Chegamos nessa casa às 19 horas e isso aconteceu em plena madrugada. Esperamos o dia clarear para irmos embora do local. Não aproveitamos nada. Eu não consegui andar. Fiquei muito pálida, com muita febre e com hematomas pelo corpo, possivelmente de incorporação que não ocorreu. Ao sair do local, a minha cunhada deixou as chaves no vaso, né, no mesmo lugar onde pegamos, e viemos embora, deixando para trás aquela casa mal assombrada. No meio do caminho, o meu irmão e sua noiva começaram a discutir porque tinham alugado uma casa sem ter visto pessoalmente. Nesse instante, o pneu furou e o carro por pouco não capotou, o que causaria um grave acidente em plena ponte Rio-Niterói. Ao chegarmos em casa, descobrimos que aquele imóvel estava fechado há anos. Em contato com a proprietária, ela confirmou que na casa funcionava um centro espírita e que deixaram um dos quartos fechados para servir de depósito das coisas que utilizavam no centro. Ela também falou que colocou a casa para alugar no intuito de arrecadar dinheiro para fazer uma obra e aumentar o centro. O problema disso tudo é que ela poderia ter avisado isso no anúncio, né? Passei muito tempo mal. Foram semanas me recuperando. O que era para ser uma noite de lazer virou uma noite assustadora. Bom, esse relato eu recebi no e-mail. Eu vou ter que deixar algumas observações, né? Primeiro falando que respeito todas as religiões. Entendo que no caso em questão, a pessoa que vivenciou esse relato possui uma sensibilidade aflorada, por isso ela pôde sentir coisas que as demais pessoas não sentiram. E pelo que ela relatou, não foram coisas boas que ela sentiu ali. Sabemos que há pessoas boas e ruins em todos os lugares e religiões, e pela história relatada, não dá para saber que tipo de coisas eram realizadas na casa. Enfim, só para esclarecer, né? Bom, e essas foram as minhas observações, e muito obrigada por enviar sua história.